Agora são 3:19 e nós estamos ao vivo com o secretário de Desenvolvimento Social e da Família do Paraná, Rogério Carbone. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Obrigado a você, à disposição, visitando essa bela feira, Maringá sempre vanguardista. Muito legal estar aqui, estou à disposição.
Secretário, o senhor está em Maringá hoje, né, para visitar a feira e também uma reunião com a MUSEP?
Exato, temos muitas ações com todos os municípios do estado, conclamar nossos gestores, aderir nossos programas, muitos recursos disponíveis por parte do governo do estado. Então, fazer junto com os municípios do estado essa gestão, essa destinação dos recursos para que a gente cuide ainda melhor das pessoas que residem aqui na nossa região.
E qual o valor desse recurso que vai ser destinado?
Temos 10 milhões só do Fundo da Infância e Adolescência para todos os municípios da nossa região, uma deliberação que contemplou todos os municípios do estado no valor de 159 milhões. Fato é que temos um prazo fatal para adesão, que está se escoando, que vai até o final do mês, e a gente está fazendo essa reunião para fazer a estimulação desses gestores que apresentem o plano de trabalho e o plano de ação, adotem as providências necessárias para receber esses recursos tão importantes.
E a aplicabilidade, então, depende de cada município?
Pela primeira vez na história, né, nós temos uma deliberação dentro dos eixos previstos no Estatuto da Criança e Adolescente, dando aos gestores municipais essa opção, essa organização no que investir esse recurso. Geralmente as deliberações vinham muito fechadas, o recurso vinha, não era utilizado e voltava. Dessa vez, pela primeira vez na história, vem dando a possibilidade de escolha, que o Conselho Municipal e os gestores municipais façam a escolha da aplicação desse recurso do Fundo da Infância e da Adolescência.
Mas tem uma linha onde normalmente são esses projetos?
Veja, destinado a criança e adolescente, pode apoiar um conselho tutelar, pode fazer o serviço de fortalecimento de vínculos, a escola de balé, a escola de futebol, do jiu-jitsu, todas essas oficinas que você pode pagar, desde o oficineiro, toda uma fanfarra, apoiar o conselho tutelar com um veículo, se for o caso, fazer o plano de gestão. O recurso é livre, dentro das linhas previstas no Estatuto da Criança e Adolescente.
E, secretário, quando a gente fala dessa área, né, criança e adolescente, qual que é o principal gargalo no Paraná que o senhor observa?
Nós temos uma dificuldade muito grande, né? O próprio governador Ratinho Júnior falou, façam projetos para todos os municípios. Nós temos a dificuldade dos municípios em acudir, em acessar esses recursos. Eu tenho, de uma forma respeitosa, aconselhado os prefeitos que qualifiquem suas equipes, que façam os projetos, porque existem muitos recursos disponíveis para todos os municípios.
E, secretário, fala um pouco mais da atuação da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Família.
Então, nós cuidamos da política da juventude, da política da criança e do adolescente, da pessoa com deficiência e também chamar respeitosamente a atenção dos gestores. Teremos uma nova deliberação do primeiro Fundo do Brasil, Fundo da Pessoa com Deficiência, para repassar recurso para os municípios. Então, você gestor que ainda não tem o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, crie com extrema brevidade para também receber recurso para aplicação, por exemplo, para o autismo, para outras pessoas com outras deficiências, deficiência visual e assim por diante. Tem muita oportunidade por parte do governo do estado e os municípios, claro, dentro das suas possibilidades, devem acudir à chegada desses recursos.
Essa é uma dificuldade, secretário, esse acesso com os gestores, toda essa manutenção desses recursos, como o senhor disse, alguns podem até se perder.
Alguns se perdem, muitos infelizmente, né, e não estou fazendo censura e nem criticando, mas fato é que muitos municípios têm recursos disponíveis, as deliberações têm um prazo para serem investidas, acaba passando esse prazo e o recurso fica passeando de um lado para o outro, rendendo juro para o banco e não atendendo as pessoas mais vulneráveis. Por isso a nossa batida de porta, se colocando à disposição para que a gente se irmane nesse propósito de fazer com que os investimentos cheguem efetivamente aquelas crianças, aquelas mulheres vítimas de abusos, aos idosos, a todas as pessoas que efetivamente precisam de uma ação mais próxima do poder público.
Mais algum projeto da secretaria que o senhor gostaria de destacar?
Temos várias coisas, mas se colocar à disposição, temos mais de 100 milhões de reais também do Fundo da Infância e Adolescência para o terceiro setor, para entidades que atendam crianças e adolescentes. Está quase na hora de fazer o pagamento desses recursos, muitas entidades de Maringá vão receber esse recurso, então, e agradecer essas entidades que prestam um trabalho muito relevante aonde o poder público tem muita dificuldade também de chegar. Então, agradecer ao terceiro setor, que nos ajuda muito na consecução dessas políticas públicas.
Nesses 10 milhões e meio, como que vai ser a divisão entre os municípios?
Tem o porte do município, ou seja, o critério populacional, e também o índice de vulnerabilidade, né? Então, muitos municípios, se não me engano, Maringá, acho que é R$800 mil, né? Outros 350, 400, a depender do porte e do índice de vulnerabilidade. Mas fato é, e todos ficam muito, quando se deparam com esse valor, ficam muito contentes, porque é um valor considerável. Nunca se repassou tanto valor de uma vez só para uma política, e que a escolha seja livre, a escolha dos gestores possam fazer a execução de acordo com a realidade local.
Certo, secretário, mais algum ponto que o senhor gostaria de destacar, orientar as pessoas que estão nos ouvindo, aos próprios gestores?
Fazer, por exemplo, a carteirinha do autista também, que está lá com a gente. Nós temos agora um serviço via WhatsApp, é o 4132102457. Nós temos uma pessoa que responde, você pode mandar os documentos pelo WhatsApp, tirar uma foto ou escanear esses documentos. E das 9 às 16 horas tem uma pessoa que responde, está dinamizando nos últimos anos, fez mais de 30 mil carteirinhas, pode garantir um acesso à prioridade de atendimento em locais públicos, locais privados. E também numa abordagem policial, por exemplo, a pessoa que tem uma carteirinha do autista, que tem o cordão, ela se identifica e vai facilitar a vida de todo mundo. Cuidamos de gente, muitas políticas públicas, muita coisa, agradecer o teu espaço e a oportunidade.
Obrigada, secretário, por essa entrevista, uma ótima tarde, ótima reunião.
Muito obrigado, sempre à disposição da CBN.